da prestação dessas garantias era um cenário absolutamente possível. E ainda que se optasse por uma intervenção mais musculada e intrusiva, nomeadamente a tomada de capital, não teria havido necessidade de pagamento de qualquer valor ao acionista privado pela sua saída. A mera execução dos contratos, por várias vias, determinaria que o Estado estaria em condições de exercer, caso entendesse, o direito potestativo de aquisição, pagando 10 milhões de euros por tal exercício e retomando a totalidade do capital da companhia, ficando com toda a capitalização, bem como com todos os ativos e passivos, exercendo os seus poderes como se achasse mais adequado nessa circunstância. O Tribunal de Contas fez um trabalho notável no seu relatório de auditoria, que porventura terá sido menos valorizado na altura da sua publicação, porque o país estava com outras questões na agenda pública. Mas o relatório expõe, aos olhos de todos, os riscos para o Estado dos acordos de recomposição acionista por comparação com os acordos de reprivatização. Na altura da sua publicação, o relatório apontava meramente riscos que a realidade mostrou que se materializaram. Pagamos hoje, todos nós e ainda, uma fatura pesada em impostos do dinheiro colocado na TAP e pago ao Sr. Neilman. O dinheiro dos contribuintes não se esgota nos 3,2 mil milhões de euros do auxílio. Nós não tínhamos esse dinheiro e precisámos de o pedir emprestado. Por esse empréstimo, pagamos juros. São mais de 75 milhões de euros de juros por ano de impostos recolhidos aos contribuintes para pagar os juros do empréstimo. E fazendo uma conta simples, aritmética, um rácio, a TAP custa-nos hoje mais de 200 mil euros por dia, todos os dias que passam, só em juros do dinheiro que nós injetamos. Havia alternativa? Claro que havia. Garantias estatais com contragarantias adequadas, no limite de uma participação de capital, tudo aprovado pela Comissão Europeia, mantendo o acionista da indústria no capital e, sobretudo, não o ilibando das suas responsabilidades. Repito, como todos os outros Estados-membros fizeram. Mas o que foi anormal, único no espaço europeu, foi pagar a um acionista privado para ele se livrar de um problema que tinha, ficando o problema para nós. Termino com uma nota final. Estará, aparentemente, em fase de preparação um novo processo de privatização da TAP. Mais fácil de privatizar, diria eu, porque já não tem a manutenção do Brasil, que outrora era estratégica, mas agora já está fechada, e com um valor de 686 milhões de euros de ajuda pública ainda a disponibilizar. É um cheque para vender. Independentemente disso, enquanto cidadão, enquanto português, espero sinceramente que o Governo seja bem-sucedido nesse processo e que o montante a encaixar pelo processo de privatização sirva para abater a dívida que foi contraída para fazermos o pagamento. Um processo fundamental para que a TAP tenha as mesmas condições de acesso a capital que as suas congéneres europeias e, tão ou mais importante ainda, que possa ver-se livre de uma interferência política por vezes tão nefasta para o fim que prossegue. Neste caso, não se privatiza por necessidade. Hoje, a TAP, à custa do nosso dinheiro, é verdade, mas está adequadamente capitalizada mesmo antes de receber um novo cheque de quase 700 milhões de euros. Mas privatiza-se, acredito eu, por se reconhecer que é o melhor caminho para o seu desenvolvimento futuro. Nós também acreditávamos nisso em 2015. E fico feliz, enquanto ex-membro do Governo e enquanto português, que tenha sido possível o Governo de que fiz parte liderar o pensamento político em Portugal em duas matérias decisivas. A necessidade de contas certas, que é o ADN dos partidos que formavam aquele Governo e era um ADN de décadas e que hoje é absolutamente consensual na sociedade portuguesa, assim como a necessidade, hoje reconhecida por todos, de libertar a TAP dos constrangimentos da gestão pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Doutor. De acordo com a rotatividade que convencionalmente utilizamos na nossa comissão, dou a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro, agradecendo-lhe a disponibilidade. Falou há pouco que o processo de privatização já vinha a decorrer há vários meses, mas não nos disse especificamente os passos desse processo e porque é que só terminou naquele dia. Se pudesse dar mais detalhes sobre os passos que levaram até àquele dia, por favor.
Muito obrigado. Claro que sim, com todo o gosto. O Decreto-Lei da Privatização foi aprovado, o Decreto-Lei 181-2014, em 24 de dezembro de 2014, do próprio ano, tendo sido antecedido do início do grupo de trabalho de que fiz menção há pouco, o grupo de trabalho com os sindicatos representantes dos trabalhadores da TAP, 9 dos 12 sindicatos, relativamente à definição dos termos do caderno de encargos. O caderno de encargos é aprovado a 20 de janeiro de 2015. São entregues em abril e maio as avaliações da Pricewaterhouse e da Deloitte indispensáveis para determinar o valor provável do capital da companhia. Segue-se a fase de apresentação de propostas vinculativas, cuja data foi 15 de maio de 2015. A 21 de maio de 2015 é aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que determina a realização de fases de negociação com dois dos três concorrentes que tinham apresentado proposta em maio, para que os mesmos possam apresentar propostas vinculativas revistas, coisa que aconteceu no dia 5 de junho de 2015. A 11 de junho de 2015 é dado o acordo às minutas, de acordo de venda direta e acordo de compromissos estratégicos. No dia 12 de junho é feita, deliberada em Conselho de Ministros pela Resolução 38-A-2015, a seleção da Atlantic Gateway para uma fase exclusiva de negociações. Há deliberações da par pública e cartas da Atlantic Gateway à par pública relativamente à adesão às minutas de acordo de venda direta e de acordo de compromissos estratégicos previamente aprovadas no Governo com a par pública. No dia 24 de junho de 2015 é feita a assinatura do acordo de venda direta e o acordo de compromissos estratégicos. Eu faço uma pausa aqui porque essa é a data em que se assina o acordo de venda que está sujeito, como é normal nestas operações, a um conjunto de condições precedentes. Não sei se pretende que eu as corra já, sim. Uma condição precedente importante é a decisão de não oposição por parte da Autoridade da Concorrência. Essa decisão de não oposição ocorre no dia 1 de outubro. São pedidos um conjunto de esclarecimentos à Atlantic Gateway relativamente ao plano de capitalização durante os meses de setembro e outubro. A ANAC emite uma recomendação no mês de outubro de 2015, havendo uma carta a 29 de outubro de David Milman e da Atlantic Gateway aceitando aderir incondicionalmente às recomendações da ANAC, não só àquelas, mas a outras que pudessem sobrevir. No dia 23 de outubro de 2015, há uma nova resolução do Conselho de Ministros para alterar ou para criar um novo acordo chamado o Acordo Relativo à Estabilidade Económico-Financeira da TAP e que determina, de alguma forma, mecanismos de monitorização da situação financeira da companhia. E depois, no dia 12 de novembro, é obtida a última resposta da Atlantic Gateway aos esclarecimentos sobre a capitalização. São obtidos um conjunto de pareceres, nomeadamente o parecer contabilístico da PricewaterhouseCoopers sobre aspectos contabilísticos, o parecer da Vieira de Almeida sobre a não aplicação da assistência financeira à proposta de capitalização que havia sido apresentada e a resolução do Conselho de Ministros final, a 12 de novembro de 2015, considerando verificadas as condições precedentes determinadas em junho de 2015, aprova a minuta e os acordos finais e determina que a par pública celebre o acordo de conclusão. E com isto concluíram-se as matérias relacionadas com a privatização.
Muito obrigado. Pode-nos dizer porque é que este processo só começou em dezembro de 2014?
Nós precisámos de um tempo, de algum tempo entre a primeira tentativa falhada de privatização no final de 2012, para que a imagem pública da empresa não fosse de que estava numa situação tão má que um único concorrente não tinha conseguido concluir a privatização e que havia necessidade de demonstrar, portanto, que na execução do plano que a TAP tinha para a sua atividade existia valor suficiente para que um segundo processo de privatização fosse bem sucedido. E o valor passava não só pelo incremento de volume de negócios, mas também pelo reforço do hub nacional e da marca, mesmo com a ANA privada, o que acabou por ser uma realidade durante os anos 2013 e 2014. No final do ano 2014, no último trimestre, considerou que havia informação nova posterior à primeira tentativa do processo de privatização que determinaria que a probabilidade de sucesso de uma segunda tentativa fosse maior e, portanto, a avaliação que foi feita pelos assessores financeiros é que estaríamos em condições de arrancar novamente com o processo.
Diria que o processo de privatização da TAP decorreu nos tempos normais para um processo de privatização deste calibre ou foi mais longo do que é costume?
Eu julgo que 11 meses não é um tempo curto. Houve processos de privatização menos complexos, eu diria, que decorreram num tempo mais curto entre as decisões originais, o decreto-lei e a conclusão das operações, ou a assinatura, se quiser, e a conclusão das operações. Portanto, não é um tempo curto de todo, também não diria que é anormalmente longo, mas portanto, dentro de uma normalidade, diria que é normal, é ligeiramente mais longo do que normalmente seria noutros processos.
Então já era antecipável que o processo pudesse acabar depois das eleições legislativas de 2015?
Era certamente possível, mas também era possível o contrário, que terminasse antes. O processo termina com a conclusão, mas as decisões relacionadas com as decisões estruturais fundamentais são tomadas em junho de 2015, portanto, bem a tempo. É normal que as condições precedentes, que não estão no controlo das partes, nomeadamente pareceres de reguladores, interação com a Comissão Europeia, autorização das autoridades relevantes, dou-lhe, por exemplo, a 24 de junho é feita a assinatura do acordo de venda direta e em outubro a Autoridade da Concorrência pronuncia-se, a ANAC, no final do mês de outubro. Portanto, há um conjunto de matérias que nós não aceleramos, são autoridades independentes que levam o tempo que têm de levar para fazer a sua análise. Mas, portanto, poderia acontecer, mas era uma decorrência normal de um contrato que estava já assinado e, portanto, eram atos que poderiam demorar mais tempo do que o normal.
Diria que a privatização da TAP decorreu do memorando da Troika?
A privatização da TAP estava inscrita no memorando de entendimento e era uma obrigação do Estado português, mas era também uma necessidade da empresa, pela incapacidade que o Estado tinha em fazer a injeção de fundos públicos sem uma reestruturação associada e por uma manifesta desvantagem competitiva que a TAP tinha, porque as suas congéneres europeias podiam capitalizar-se adequadamente, nomeadamente junto aos mercados privados, e a TAP, por ter como acionista único o Estado, não tinha essa possibilidade. Portanto, eu diria que era uma obrigação, mas era também uma necessidade da companhia.
Pode dar mais detalhes sobre o estado financeiro da TAP a quando da privatização? Digo então, no final de 2015, em que situação financeira que estava a TAP?
A TAP tinha uma situação financeira desafiante, no sentido de que estava exposta a determinados aspectos que não conseguia controlar, nem tinha tesouraria para controlar. Por exemplo, não podia fazer hedge, cobertura do risco de variações do preço de combustível, do jet fuel, não podia fazer cobertura de risco cambial, porque muitas crescentemente receitas vinham de mercados não euro e, portanto, poderia ter exposição, como teve em alguns casos, exposição a esse mercado. As companhias bem capitalizadas colocam um pouco de